Houve um problema no quadro elétrico que fez com que o sistema fosse abaixo. E então íamos retomar a audição. Na Dinamarca parece-me que estão online, não está visível porque ali o projetor não está a trabalhar ainda, mas suponho que o Sr. Diretor esteja a ouvir as intervenções. Podemos começar? Muito bem, então... Muito bem. Então, sendo assim, voltava a dar a palavra à Sra. Deputada Berta Cabral, do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Embaixador, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Embaixador, quero cumprimentá-lo pela sua presença nesta comissão e agradecer a disponibilidade para estar aqui connosco a partilhar as experiências de reforma administrativa do vosso país, da Dinamarca, que para nós é sempre muito útil. Primeiro porque são realidades relativamente semelhantes à nossa, em Portugal, e também porque quando se pretende desencadear no nosso país uma reforma com esta dimensão e com a profundidade que nós gostamos que venha a acontecer, e gostaríamos que viesse a acontecer, ouvir outras experiências bem-sucedidas e partilhar essas experiências com os parlamentares que têm em primeira análise a obrigação e a responsabilidade de constituir o pacote legislativo que conduza a essa reforma, embora muito depois da prática é que na realidade as coisas acontecem, mas isso será depois com os municípios e com o Governo, mas nesta fase em que temos a responsabilidade de legislar é muito oportuno e muito importante podermos ouvir estas experiências. Em Portugal, como talvez tenha conhecimento, há várias décadas que Portugal pretende desencadear um processo de descentralização administrativa nos municípios. Mas os passos têm sido muito tímidos, pequenos, porque, por um lado, há uma grande heterogeneidade dos municípios, há municípios de grande dimensão e municípios de muito pequena dimensão, e, por outro lado, normalmente a questão financeira acaba por ser o estrangulamento final de qualquer processo de descentralização, porque os municípios não têm receitas suficientes para exercerem mais competências e mais responsabilidades do que aquelas que hoje exercem e, por conseguinte, atribuir-lhes mais competências, mais matérias para a sua alçada de responsabilidade implica necessariamente também uma transferência orçamental ou a criação de impostos específicos que permitam aos municípios fazer face a essas novas competências, exercendo serviços de proximidade com qualidade, porque a população compreende, aceita e valoriza a proximidade, mas valoriza acima de tudo a qualidade do serviço. E, portanto, temos que garantir que a descentralização se faz de forma eficiente e eficaz, ou seja, com qualidade e, porventura, gastando menos do que aquilo que se gasta hoje ou na melhor das hipóteses, gastando o mesmo, prestando um serviço melhor. Tem que haver valor acrescentado na descentralização. Esse é um dos princípios básicos que tem levado com que este processo tenha tido algumas demoras. No último governo houve algumas experiências piloto de transferência de competências, mas não transferência universal, foram contratualizadas pontualmente entre o governo e alguns municípios com o respectivo orçamento anexo, com o respectivo envelope financeiro. Como elas estavam acompanhadas do envelope financeiro, correram bem, porque efetivamente os municípios passaram a ter os meios necessários para exercer essas competências. Feitas essas experiências, foi considerado que se deveria passar para a fase seguinte, que seria a transferência efetiva das competências para os municípios. E é nessa fase que nós estamos, com vários diplomas já em discussão neste Parlamento, O último dos quais, porque era uma condição essencial, a Lei das Finanças das Regiões Autónomas, que é a lei que tem que prever quais são os meios financeiros que os municípios vão ter à sua disposição para cumprir com as novas competências. E estamos nesta fase porque, efetivamente, a lei ainda é um bocado vaga e precisa de ser objetivada, detalhada, e os próprios municípios, através da Associação Nacional de Municípios, têm entre mãos essa tarefa de negociar com o Governo as verbas necessárias e adequadas e quantificá-las em função das tarefas, das novas tarefas que vão passar a desempenhar. E, portanto, o que eu gostaria neste momento de perguntar ao Sr. Embaixador e ao representante do Ministério que eu felicito pela apresentação que nos fez aqui, é se este processo, percebi que decorreu entre 2002 e 2007, não é? Foi um processo faseado ou foi um processo rápido, independentemente das autarquias terem alguma heterogeneidade, porque também na Dinamarca não têm todas a mesma dimensão. Queria também, por outro lado, perguntar se financeiramente foi um processo fácil conseguir dividir as verbas que vimos ali apresentadas entre os três níveis da administração central, regional e local, se foi fácil chegar àquele entendimento, àquele valor, como é que chegaram lá, se tiveram que quantificar tarefa a tarefa, se tinham uma contabilidade analítica por tarefas, por forma a poderem considerar o valor correto para que não houvesse surpresas mais tarde. E, por último, que balanço é que fazem desse processo de descentralização, se melhorou a qualidade dos serviços públicos, se o fazem com menos encargos para o orçamento global e com menos impostos, porque no fundo é isso que conta, com menos custos para o contribuinte, ou seja, com melhor serviço e menos encargos para as populações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Eu queria perguntar à Sra. Deputada Maria Luz Rosinha se não se importa que o Sr. Deputado João Vasconcelos intervenha primeiro, porque tem uma reunião da Comissão de Defesa que ele vai ter que presidir. Sim, muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para intervir, Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Também cumprimentar o Sr. Embaixador da Dinamarca e também o representante do Ministério de Economia e Assuntos Internos, que também aqui está online connosco. Não me querendo repetir aqui nas anteriores questões colocadas pela Sra. Deputada Berta Cabral, também referir que o Bloco de Esquerda pugna por uma efetiva regionalização no país. De facto, desde 2074, quando houve a Revolução de Abril, está plasmada a partir da Constituição que tivemos, de 1970, portanto, 6, está plasmada a descentralização de competências, portanto, cumprindo o princípio da subsidiariedade, descentralização de competências para órgãos diretamente eleitos, nomeadamente freguesias, câmaras municipais e regiões administrativas. Efetivamente foram dados passos importantes, mas o processo de regionalização com a criação de regiões administrativas ainda não é uma realidade no nosso país e, como foi dito também, Portugal, que mais ou menos em termos comparativos e semelhantes com Dinamarca, também é um país de dimensão média. A questão da descentralização, como disse, está plasmada na Constituição e efetivamente já passaram 40 anos, enfim, desde a implementação da Constituição e a regionalização ainda não é um facto concreto no nosso país. O Bloco de Esquerda defende que haja um processo de regionalização completo, efetivamente que tenha em conta a eleição direta, portanto órgãos diretamente eleitos pelos cidadãos, nomeadamente também as regiões. Por outro lado, que a descentralização de competências englobe, portanto, serviços à escala, portanto, municipal, efetivamente que não ponha em causa questões universais, como a questão da saúde, a questão de educação, que são questões muito importantes, é necessário que, no nosso caso, elas, portanto, estas competências, portanto, de universais, estejam na ótica do Poder Central, com certeza que, tendo em conta também a colaboração com o poder Regional. O que eu gostava de perguntar ao Sr. Embaixador, não me querendo repetir, como disse nas questões colocadas, é se este processo de regionalização na Dinamarca se foi aceito facilmente pelas diversas entidades, pelos cidadãos, se houve um processo de resiliência, de contestação, se houve um referendo, se houve votação, efetivamente, só para perceber efetivamente como foi implementado este processo de regionalização e que foi há muito pouco tempo, com certeza, era esta a questão que estava a colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. E então, sim, agora dou a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Uma saudação especial ao Sr. Embaixador. Bem-vindo. É um gosto partilhar esta experiência que se passa na Dinamarca. Também uma saudação para o Sr. Hansen Jensen, que nos trouxe aqui uma experiência detalhada daquilo que acontece na Dinamarca. Eu diria que esta apresentação a que acabámos de assistir tem claras diferenças em relação ao processo que pretendemos desenvolver no imediato em Portugal. E desde logo porque o vosso processo foi muito mais abrangente. Foi um processo que incluiu a questão da criação de regiões, da supressão de municípios e da descentralização de serviços da administração central. Bem assim como de uma grossa fatia de funcionários da administração central que passaram para a administração local. Os meus colegas que me antecederam já levantaram a questão, e desde logo o Sr. Deputado João Vasconcelos, que foi o último a intervir, levantou a questão se tudo isto tinha decorrido de uma forma pacífica. Tomando como exemplo aquilo que neste momento está a acontecer em Portugal, com a possibilidade de mudança de um serviço da administração central para outra zona do país, eu repito a mesma pergunta. Foi fácil, e pacífico por parte dos envolvidos a aceitação destas transferências de serviços da administração central? Depois, estamos aqui perante algo que em Portugal também se pretende que aconteça, pelo menos parcialmente, ou seja, nós estamos neste momento a discutir e a analisar a questão da maior autonomia dos municípios, mais poder aos municípios. Mais poder significa também mais condições financeiras para o exercer, como a senhora deputada Berta Cabral falou, e eu pergunto, qual é, na Dinamarca, a participação dos municípios, em termos percentuais, nas receitas do Estado? Para podermos ter aqui uma indicação em relação àquilo que pode ser tomado como um exemplo para outras situações idênticas. Depois, não há dúvida que na Dinamarca a questão da descentralização de competências tem um histórico já mais aprofundado, mais trabalhado do que tem em Portugal. Eu diria que nós estamos a dar, se não os primeiros passos, os segundos passos nesse caminho. Mas estamos interessados, percebemos que assim não só se reforça o poder local, a sua capacidade de intervenção, mas a resposta mais pronta às populações. E essa resposta é aquilo que efetivamente as pessoas reclamam. Foi curioso ouvir o Sr. Embaixador falar que uma das questões mais complexas que havia tinha a ver com listas de espera na área da saúde para os atendimentos hospitalares. A questão do serviço hospitalar, acho que entendi bem. Na realidade, é também uma das questões que hoje se discute diariamente em Portugal. A questão das listas de espera, a resposta na área da saúde. E esta é também uma área que está prevista no pacote da descentralização que o Governo prevê passar para os municípios. Portanto, para além daquela questão que perguntei e da questão da forma como é que toda esta grande reforma foi acolhida por parte dos diversos intervenientes, porque na Dinamarca houve muito mais intervenientes do que em Portugal, se pressupõem, eu diria, queria ainda perceber, porque houve uma redução muito grande na vossa experiência de municípios, muito grande, de 1970 até 2007, foi enorme. Eu perguntava-lhe como é que se as populações reagiram a essas agregações, como é que se desenvolveram as políticas que estavam subjacentes aos equilíbrios necessários para que isso corresse bem. Porque fazer um mapa tão diferente do inicial obriga um esforço não só de sensibilização, mas um esforço de envolvimento muito grande até por parte das populações, porque há toda uma reformulação imensa de serviços. Depois, e a terminar, verifica-se que isto foi um processo gradual, não aconteceu de súbito. Foi um processo que demorou pelo menos uma década, mais de uma década, em desenvolvimento. Neste momento, passado todos estes anos já, e parecendo-me até que ainda continuam a proceder a transferência de responsabilidades para a área dos municípios, qual é a avaliação que fazem daquilo que aconteceu ao longo desta década e meia? Quais são as necessidades de correção mais significativas e o que é que, na realidade, foi melhor absorvido? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha. Não temos mais inscritos. Se me permitissem, eu gostaria de colocar três questões muito rápidas ao Sr. Embaixador ou ao Sr. Diretor do Ministério da Economia. Em primeiro lugar, é uma coisa muito interessante, que é um tema de debate no nosso país, é precisamente o facto a questão se países com dimensão geográfica média, como é o caso de Portugal e Dinamarca, devem ter ou não regiões. Se justifica países que não têm uma dimensão geográfica muito grande, se justifica haver o nível de administração regional, um nível de administração das regiões, ou se, pelo contrário, basta haver o nível central e depois o nível local. Ou seja, se justifica num país com dimensão geográfica média haver esta escala intermédia de administração. Por outro lado, percebi, julgo ter percebido, que cerca de um quarto das responsabilidades de administração do território cabem precisamente às regiões. E, em particular, há três aspectos que são muito relevantes e que ficaram nas regiões, que estão sediadas nas regiões, nomeadamente a saúde, a educação e o planeamento. Fiquei com a sensação que estas serão as áreas prioritárias ou principais onde as regiões intervêm e que correspondem, de facto, a áreas onde a universalidade deve ser assegurada, E, portanto, presumo que terá a ver, de facto, com o facto de, com esta justificação para ficar sediado nas regiões. Finalmente, questões que já foram aqui colocadas pelos vários senhores deputados, é, de facto, o processo de participação em toda esta dinâmica de descentralização. É uma questão que eu acho que o nosso país tem muito a refletir e a aprender, é que estes processos de alteração, de reformas tão estruturantes do Estado e do território, têm que ter uma componente muito forte de participação. Foi interessante que o Sr. Embaixador e o Sr. Diretor tivessem feito esta recomendação de que todo este processo fosse feito de forma pública, em reuniões públicas, com envolvimento de todos os partidos, de todas as entidades que de algum modo têm a ver com estas matérias, e esse acho que tem sido um dos déficits das nossas reformas ao nível territorial. O caso mais recente foi o caso da agregação das freguesias, que em termos de participação e em termos de espaço para debate foi praticamente inexistente, com uma particularidade muito interessante, é que apesar de todos nós percebermos que processos de transformação do território, nomeadamente ao nível dos municípios, são difíceis, são complicados, têm frequentemente questões culturais, tradicionais muito fortes. O que é interessante é que foi possível fazer uma reforma na Dinamarca também ao nível dos municípios, partindo dos municípios. Ou seja, foram os municípios que propuseram eventuais agregações no sentido de ganharem escala e por isso ganharem poder também de gestão dos seus territórios. Estas eram as questões que queria colocar. Talvez passasse a palavra ao Sr. Diretor primeiro. Sr. Diretor, presumo que nos esteja a ouvir. E então agradecia mais uma vez que pudesse comentar e responder às questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Faz favor, Sr. Diretor.
I'm not sure I got all the questions. We had a fallout in the line at some point, but I'll try to comment on some of the subjects and questions I have heard. Some questions has circled around the very crucial question, was it easily accepted, this reform, accepted in the public? And as you probably know, in Denmark we usually have minority governments, so it could be, so we didn't have a government who could just take these decisions. They also had to create a majority in parliament for the reform. No, of course there were a lot of resistance in the beginning. I think I mentioned that many local politicians, local mayors, were strongly against the reform in the beginning. Actually, the Minister of the Interior at that time came from the Liberal Party, who at the same time had a great number of the posts of mayor in the municipalities. And they thought he was crazy, because why are you proposing something that will close down our posts, our jobs? Anyway, during the process and during the debate, it became more and more accepted that it was impossible to continue with our very decentralized model for the welfare state if we didn't create bigger municipalities. And there's a very strong consensus in Denmark among both the conservative, liberal and socialist parties that we should have a very decentralized public sector. And if you want that, if that's your main priority, then at the end of the day, you had to accept that bigger municipalities and bigger regions were necessary. And the deal I talked about, that well, if you make bigger entities, the number of political seats will be fewer. That was accepted. Among the public, at the time of the process, there were some questionnaires in some of the medias who told us that there was a maybe small, but there was a majority in favor of a reform. Later on, after the reform, and when some problems had turned up, people had been eager to blame the reform for the problems. But it normally has more to do with the decisions that has been taken afterwards. Anyway, there was no strong public resistance, but it could easily have come up if we didn't have this public debate. Some questions circle around the economy, and I think I'll mention two things. When tasks were transferred from the state or from the counties to the municipalities, for example, when specialized social services were transferred from the counties to the municipalities, what we did was that you calculated how much money did the counties spend on this task before the reform. And that sum of money was transferred to the municipalities. So it was, so to speak, a zero-sum game. If the counties had spent X billion euros of some specific task and it was transferred to the municipalities, they would receive the X billion euros. It is not directly something to do with the reform, but we, on top of this, we had a system, and we had it for many years in Denmark, that if the parliament is deciding on new legislation, giving more competence or more new tasks to the municipalities, then the parliament and the government is also obliged to find the funding. You can't just decide that the municipalities should do more of this and that and leave the bill with the municipalities. The state will then have to pay. And the other way around, if the parliament decide that something you are doing today, you are not going to do tomorrow, then the state can make a reduction in the financing of the municipalities. So this economic relation between decisions made at the central level, at the parliament and the government, is also a zero-sum game. There was also a question about was the Danish process very fast or about the speed. It took a little more than 4 years. And looking back today, I think it was about all right. You have to have a very delicate balance between making room and time for elaborating the reform and get the acceptance with all the stakeholders. And at the same time, when the decisions has been taken, don't leave too much time before the implementation. Because most people want, when the decision has been taken, they also want to move on. The last part of the reform, the legislation and so on, was actually done in 2006, and then, no, in 2005. And then the year 2006 was a transition year. It was the year when the old municipalities should prepare for the new ones. And they had 12 months to do that. And some said afterwards, we could have done it in 6 months. I don't know, but maybe we spent a little too much time there. Well, some questions was also about what has been our experience afterwards regarding spending effectiveness, quality. I think if you ask top civil servants working in the municipalities and in the regions, they would, I'm sure, and politicians at both levels, they would agree that the quality has been raised. Today we have municipalities much more competent. We have beginning to have a new hospital structure where specialized treatments are centralized in few entities, so you can raise the quality. Has this reform also meant an increase in efficiency? On some distances, yes. You can find some indications of reductions in administration costs in the municipalities, that is, where they have been created by merging 1, 2, 3, 4 old small municipalities. However, this is not something that is happening automatically. If you want to collect these benefits, you will have to make the decision afterwards. And at the time when the reform took place in Denmark, we had a very strong and good economy in Denmark, like in most of Europe at that time. So there was not this pressure from the outside to really collect the possible benefits. It has just happened later on. So you can say the reform created some possibilities, but they have not all been harvested yet. There was also a question, does countries of the size of Denmark and Portugal really need a regional level? Well, that is really a political question. It was also debated in Denmark, and still today, some parties in parliament believe that we should only have municipalities and the state. We don't need regions in such a small country. The debate, I think, will always be about the hospitals and the health sector. The municipalities, I think, in my opinion, is too small to run the hospital sector, or they will have to cooperate about the task if they should have it. And then the alternative is to have a state hospital system. So this is what you have to decide, but actually it is a political question. Yes, thank you.
Thank you. Muito obrigado, Sr. Søren Hansen Jensen. Agradecemos muito a sua participação nesta audição da Comissão Parlamentar da Assembleia da República Portuguesa. Obviamente que há diferenças muito evidentes entre a Dinamarca e Portugal. De qualquer modo, a experiência dinamarquesa permite-nos refletir melhor sobre a realidade do nosso processo de descentralização e por isso queria agradecer muito os contributos que nos deu com a sua intervenção e com os seus esclarecimentos e despeço-me, talvez tenhamos a oportunidade mais tarde de voltar a conversar sobre o processo de descentralização em Portugal. Muito obrigado, Sr. Søren Hansen Jensen, mais uma vez. E agora dava a palavra ao Sr. Embaixador. Faz favor, Sr. Embaixador.
Thank you very much, Mr. President. Just a follow-up question, perhaps, to the Danish director from my part. The commission which made the report, which was crucial for the turning point of the process, who did the commission consist of? Who were the members? Were the members from all over society, only national parliamentarians, or how was the composition of this commission? One question, and the second question, you mentioned which was raised, I think, from as a question from Vasconcelos, and also which was mentioned by you, Mr. President, is about ensuring the level of public good. It is my superficial understanding as an ambassador here that there is a tendency of people saying that among the hospitals, since it has been the regions, the five regions in charge, there is a stronger similarities with the building of super hospitals and the treatment of which is taken care of. But perhaps you can elaborate on that, and perhaps allow me, members of the Commission, to just to reiterate what the director said in his first round of presentation. We have in Denmark a system where the rich municipalities pay for the poor municipalities. So there is an equalization system. I'm not sure whether it exists in Portugal or not, but in our Cascais would pay for our less favored cities. And so there is a cohesion policy, a structural funds policy, you can almost say, within the country, which ensures the level of service is possible to keep more or less the same level of service throughout all the municipalities. So it's not just from the state to the municipalities and not only their own taxes, but also from one rich municipality to a poor municipality. And on the process, perhaps some of you have seen the famous television series Borgen. In that television series, you see the coalition building among minority governments. Now, that system we have had for more than 40 years. So it goes without saying that for more than 40 years, consensus building on any structural reforms is a necessity, but also, of course, a tradition with dates even further back. Thank you very much.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu não sei se mais alguém quer colocar uma questão rápida. Sr. Diretor, Sr. Hansen pretende colocar?
Yes,
faz favor. Faz favor, Sr. Diretor. Yes, sim. Está a ouvir-nos?
Yes.
Sim, sim.
Sure, I can comment on these questions. Yes. The Commission was composed of four top civil servants from the ministries and four external experts on municipality matters, and then representatives from the national organizations for municipalities and the national organization for counties at that time. So it was in Denmark, we normally don't have politicians taking part in such commissions. So it was civil servants from the state, from the municipalities organizations, the counties organization, and four external experts. And they shouldn't come up with one solution. They should come up with a number of solutions. So they could, so to speak, put forward suggestions, proposals that the politicians could use in the political negotiations which took place afterwards. About the hospital sector and what's happening there, yes, we are creating what we call super hospitals now in the five regions, and this is actually reflecting the professional development in this sector. Patients spend less and less time on hospitals. They come in very fast and get very specialized treatment and then return back to their homes and the municipalities where they come from. And to make this transition in the hospital sector, the regions has been very crucial. I think it would have been impossible to cope with this development if we had continued to have 14 different counties with hospital responsibilities. Yeah, thank you.
Muito obrigado. Sr. Embaixador, muito obrigado pela participação nesta audição. Julgo que foi bastante interessante para a nossa reflexão e certamente que irá acompanhar também o processo de descentralização em Portugal e se quiser colocar alguma questão, se nos quiser colocar alguma questão, nós com muito gosto acolheremos as sugestões que nos queira transmitir. Sim, o Sr. Deputado está a sugerir se seria possível ficarmos com a apresentação, mas sim, já temos a apresentação, portanto iremos distribuir pelos senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Presidente e senhores deputados. Naturalmente nós não temos uma solução universal para todos os países, é uma solução dinamarquês por Dinamarca. Se vocês podem ser inspirados, bem-vindo. Naturalmente, vários países têm várias tradições, histórias, várias soluções são necessárias, mas esta não é uma apresentação para fazer uma cruzada de Dinamarca, somente de dizer que é possível de se inspirar entre os vários países em Europa. E, secundamente, sobre as questões de impostos, é uma questão muito interessante historicamente, porque, if I may allow to say it in English, we have a long tradition between Denmark and Portugal, dating back to when your second king gave his sister, to the Danish king in 1214, to marry the Danish king. She was apparently very fruit, she produced three sons and two of them became kings in Denmark in the 13th century. So it was a Portuguese-Danish royal house throughout the 13th century. Now, marriage at that time was not love, but was more practical. So it was an alliance which apparently was to help you protect from attack from the French, so you can concentrate on the south and with the Muslim in the south. But what is interesting about this story is that some people, according to the legend, complained in Denmark of the Portuguese princess, because what she did was she took with her some ideas of how to tax the noblemen's. And so she was very inspiring for the Danish king to tax the Danish noblemen more. So she was not that liked among all nobles. Anyway, this was an inspiration at that time, many years ago. I'm sure that the other types of inspiration can be done today. But anyway, just want to mention that there is a relationship on also institutional matters which goes far back, but necessarily doesn't resolve in the same solution all the time. Thank you very much.
Muito obrigado. Talvez esta conjugação cultural entre Portugal e Dinamarca faça com que se diga na Europa que os dinamarqueses são os latinos do norte e possivelmente terá alguma coisa a ver com esta mistura cultural a partir do século XIII. Não é? Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Sr. Embaixador. Muito obrigado. Srs. Deputados, se estiverem de acordo, nós vamos recomeçar os trabalhos. Sr. Deputado Berta Cabral, podemos recomeçar? Ok. Não, como o Sr. Deputado está ali ocupado, podemos recomeçar, não é? Ok. Muito bem. Então vamos recomeçar os trabalhos. Vamos para a parte 2 da nossa reunião. Ponto 1, temos a especialidade da proposta de lei 98 do Governo, que altera o regime de atribuição de títulos de utilização do domínio público hídrico relativamente a situações existentes não tituladas. Queria saber se os vários grupos parlamentares estão em condições de proceder à votação da especialidade ou se têm alguma questão a colocar. PSD? Está em condições de votar? Ou... algum... Sr. Deputado José Carlos Barros, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, estamos em condições de votar. Eu diria apenas que deveria tê-lo feito mais cedo, mas são questões de tanto pormenor que não consegui identificar. Há aqui três pequenas, que são mesmo correções, e que em alguns casos até estava no original, portanto, há só aqui três imprecisões que é preciso corrigir e que eu posso identificá-las muito rapidamente.
Então, eu já lhe dou a palavra, Sr. Deputado, está bem. Vou ver só qual é a posição dos restantes grupos parlamentares. Estamos em condições de votar. Se estivermos, depois eu dou a palavra para proceder essas correções. Sr. Deputado Luís Viana, está em condições...
Sr. Presidente, nós estamos também em condições de votar, mas o texto foi apresentado, como o Sr. Deputado José Carlos Barros frisou, na última reunião deveria ser acrescentado num dos pontos uma questão que foi por mim até colocada e que gerou consenso nessa reunião, mas portanto também estamos a falar de uma questão de precisão.
Muito bem. Sr. Deputado Jorge Costa.
Com a inclusão desta precisão agora referida pelo Partido Socialista, estaremos em condições de votar.
Muito obrigado. O PCP fez-nos entrega também das indicações de voto na especialidade, portanto presumo que esteja também em condições de votar. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, também em condições. Então dava a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros para colocar as questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As imprecisões são as seguintes: no artigo 34, a linha D, na terceira linha, será reconhecidas em vez de reconhecidos, porque são as situações que são reconhecidas e não os aglomerados que são reconhecidos. Portanto, é reconhecidas em vez de reconhecidos. Na quinta linha, tem que haver uma vírgula sem a qual a redação fica incompreensível. A seguir...
Quinta linha da mesma linha?
Sim, na quinta linha. Tal como está no original da proposta de lei, de resto. E vírgula... Não sei se está aí.
Quando e vírgula quando?
Sim. Ok. Número 5, na primeira linha da linha A, falta também uma vírgula a seguir a período, não é por ser, não, é porque é mesmo necessária, só por isso. Não,
fim
não
deste é período? Nenhuma. Fim deste período, vírgula, é isso?
Sim. Na primeira linha da linha B, eu penso que é necessário clarificar o quê, ou seja, devia acrescentar-se título a seguir a titular, ficaria em caso de morte do respectivo titular, vírgula, o título é transmissível, senão depois como já não liga bem ao início do ponto.
Sim, essa é a ideia, de facto.
Não? Mais nada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Então, vamos passar à votação na especialidade.
Mas qual é a alteração do PS?
A alteração do PS, peço desculpa, tem razão. Faz favor.
Trata-se apenas de incluir na linha A... de que, uma terceira condição para a renovação do título, que tem a ver com o que está aqui escrito, é a primeira habitação ou a atividade associada ao exercício da atividade profissional ligada à pesca ou serviços na comunidade.
Portanto, acrescentar...
Serviços na comunidade.
Ou exercício de atividade profissional ligada à pesca ou serviços à comunidade?
Serviços na comunidade, sim.
É
a questão aqui, vamos ver, a questão aqui, não vale, penso que não vale a pena... Nós todos entendemos que o núcleo da Colatra tem uma especificidade e que é uma comunidade. O que estamos aqui a tentar é dar títulos às pessoas. Uma comunidade tem serviços e, portanto, nós acho que devemos garantir que tal como garantimos que a casa é transmitida, o mini mercado também pode ser renovado o título, porque a comunidade precisa desses serviços para sobreviver. Todos nós temos esses serviços na comunidade e ali, por força de razão, também existem e são necessários. É só isso, mais nada.
Ok, muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Então, havendo condições, íamos passar à votação. A grelha. Vamos começar então pela votação do título. Altera o regime de não é preciso estar a ler. Se os senhores têm alguma dúvida, podemos passar à votação do título. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade.
Fica prejudicada a proposta do governo.
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que nós, como parece haver uma concordância, se calhar não há, não sei. Se houver uma concordância relativamente a todos os pontos, se calhar não precisaríamos deste procedimento de estar desde o título até ao final das propostas a fazer votações individualizadas. Nós votamos favoravelmente este texto final, com estas alterações que foram introduzidas, portanto votaremos sempre favoravelmente. Era nesse sentido a minha intervenção.
A indicação que eu tenho do Grupo Parlamentar do PCP é que no artigo 3º, em alguns números, tem abstenções e um voto contra. Portanto, o que nós podemos fazer é votamos todos os outros até ao artigo 3º e depois no artigo 3º votamos caso a caso. Está bem? Então, se os senhores deputados estivessem de acordo, portanto, passaria à votação de todos os artigos até à norma transitória, que é o artigo 3º. Se os deputados votam contra, que se abstêm, portanto, todos os artigos foram aprovados por unanimidade e passávamos então agora à votação do artigo 3º. O número 1, a linha A, portanto o PCP vota a favor também. O que é preciso votar é a linha B, que diz o tipo e a caracterização da utilização. O PCP abstém-se relativamente a esta linha. Portanto, eu ia passar à votação. São os deputados que votam contra, que se abstém o PCP e, portanto, todos os restantes votam a favor. Portanto, foi aprovado por maioria com abstenção do PCP. Depois temos o número 2 do mesmo artigo, que começa por após a entrega dos elementos referidos no número anterior, à autoridade competente, etc. Os deputados que votam contra, que se abstêm é o PCP e todos os restantes votam a favor. Número 3 do mesmo artigo, que diz as alterações referidas no número anterior são efetuadas no prazo fixado pela autoridade competente, etc. Os deputados que votam contra, que se abstém, o PCP abstém-se e os restantes votam a favor, portanto aprovado por maioria com abstenção do PCP. O número 4 começa por não havendo lugar às alterações é emitido o respectivo título de utilização. São os deputados que votam contra, que se abstém, o PCP abstém-se, os restantes são os deputados que votam a favor, portanto foi aprovado por maioria com abstenção do PCP. Depois o número 5, presumo que sejam todos a favor, o 6 também e o 7 é que há aqui uma diferença. O número 7 do mesmo artigo começa nos casos em que o título tenha sido emitido ao abrigo da linha D do número 4 do artigo 34º, etc. Senhores deputados que votam contra, que se, o PCP vota contra, que se abstém, portanto todos os senhores deputados restantes votam a favor e portanto foi aprovado por maioria com o voto contra do PCP. E finalmente o artigo 4º, portanto, todos é a favor, os seus deputados votam contra, que se abstêm, todos votam a favor. E, portanto, todos os artigos propostos foram aprovados, uns por unanimidade, outros por maioria. Estão propostos no texto final com as pequenas alterações introduzidas agora na reunião. E pronto, temos este ponto concluído. Podemos passar ao ponto número 2, os projetos de resolução. Projeto de resolução 1213 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que salvaguarde a zona úmida sazonal de água doce da Lagoas Brancas. Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Venho só requerer o adiamento do debate deste projeto de resolução. Como isto a podermos ainda acolher outras propostas e fazer o debate de forma mais circunstanciada. Obrigado.
Muito bem. O proponente do projeto solicita o seu adiamento, portanto será agendado para a próxima reunião da Comissão. Temos agora o ponto 3, que são... Peço desculpa. Sr. Deputado João Carlos Barros, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para, em face deste adiamento e por uma questão de lealdade parlamentar, eu queria anunciar que o PSD apresentará um projeto de resolução sobre o mesmo assunto. Era só isso, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado. Fica registado em ata. Ponto número 3, requerimentos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição do Secretário de Estado das Autarquias Locais e da Associação Nacional dos Municípios Portugueses sobre as faixas de gestão combustível / Orçamento de Estado 2018. A apresentação é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento é autoexplicativo e muito clarividente sobre aquilo que é o objetivo destas audições, como é o conhecimento público. Há alguma instabilidade em termos desta matéria. Os autarcas têm vindo a público denunciar a dificuldade do cumprimento do prazo de 65 dias que lhe está adstrito e também têm sérias dúvidas sobre se os montantes que estão disponíveis em termos daquilo que é uma linha de crédito serão suficientes para suportar os gastos que eles prevêem serem bastante elevados. Também, como é já do conhecimento público, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, de uma forma oficial, tomou uma posição sobre esta matéria e também já temos declarações do próprio Governo, através do Secretário de Estado, da sua disponibilidade, eventualmente, para proceder a alterações a estes artigos, de forma a que aquilo que hoje é uma obrigação do município, aliás, ademais com sanções preconizadas na própria Lei do Orçamento de Estado, possa vir a ser corrigido. Entendemos que, por isso, que em face daquilo que já é do conhecimento público, que não foi desmentido por nenhum outro autarca, nem desmentido sequer pelo Governo, faria todo sentido também nós, que temos responsabilidades também nesta matéria, portanto, de participar nas melhores soluções para os autarcas, e a razão de ser é que, para isso, temos que ouvir de viva voz e em direto aquilo que é a vontade e aquilo que é o pensamento da Associação Representativa dos Mesmos, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, mas também, como é todo sentido e faz toda a justiça, também ouvir o próprio Governo, na pessoa do seu Secretário de Estado, das autarquias locais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Alguns dos seus deputados pretendem intervir sobre este requerimento? Não havendo intervenções, passava à votação. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Iremos diligenciar no sentido de convocar o Sr. Secretário de Estado às autarquias locais. Temos agora o segundo requerimento, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição da Sra. Secretária de Estado da Habitação, do Sr. Presidente da Câmara do Porto e de representantes dos habitantes das ilhas, dos inquilinos das ilhas, sobre ilhas, habitações do Porto. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde. O requerimento também é autoexplicativo, mas passo a dar conta de que o que nos preocupa e esta chamada tem a ver com isso, este pedido, tem a ver com os números recentes indicados pelo levantamento do Iru, que foram publicitados pela comunicação social, que dá conta de 2.094 agregados familiares em situação de carência habitacional no Porto, e, ao mesmo tempo, de várias notícias que têm também vindo a sair na comunicação social relativas à aquisição de várias ilhas na cidade de Porto para serem destinadas a alojamento local. As ilhas, qualquer pessoa na cidade do Porto sabe que são formações bastante típicas e que têm uma tipologia muito característica e que têm uma importância bastante relevante nas respostas habitacionais. Aliás, há um levantamento de 2014 que dá conta dessa importância, embora possa também já estar algo desatualizado, porque a cidade do Porto tem sofrido de um problema sério, quer de falta de resposta de habitação, quer pressão turística e de várias da habitação, principalmente no centro da cidade, a ser destinada ao alojamento local. Neste sentido, e porque nos parece que isto, e também está previsto assim, é uma intervenção que deve ser feita a vários níveis, solicitamos a vinda do Presidente da Câmara do Porto para perceber de que forma é que pretende dar resposta a estas questões, sendo que as associações que trabalham na cidade com estas questões têm também conhecimento de local para poderem dar perspectiva mais concreta daquilo que se passa e que nos parece que deve ser alvo também de conhecimento e intervenção desta Comissão no que bate à questão da habitação e do acesso à habitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Mais algum Sr. Deputado pretende intervir sobre este requerimento? Não havendo intervenções, passamos à votação. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 4 dos outros assuntos. Os outros assuntos, primeiro, relembrar as próximas reuniões e iniciativas que nós temos na Comissão. No próximo dia 17 de janeiro, portanto, amanhã, às 9:30 da manhã, audição de peticionários da petição 410/13, que solicitam que seja inscrita uma verba destinada a apoiar esterilizações a cães e gatos no Orçamento de Estado para 2018. Portanto, se os deputados que queiram participar, assistir a esta audição, é amanhã às 9:30 da manhã. Depois, às 11 horas, temos a audição da Direção-Geral do Território e da coordenadora do PNPOT, a professora Teresa Sá Marques, amanhã às 11 horas, portanto, no âmbito do processo de revisão do PNPOT. No dia 31 de janeiro, ainda no âmbito deste processo, ouviremos o professor João Ferrão e outros especialistas, e no dia 7 de fevereiro, a senhora Secretária de Estado do Ordenamento do Território. Portanto, esta é a linha toda de debate, de preparação para o PNPOT. Portanto, amanhã às 11 horas, Direção-Geral do Território e Coordenadora do PNPOT, 31 de janeiro, João Ferrão, 7 de fevereiro, Secretário de Estado. Entretanto, no dia 24 de janeiro, às 10 horas, temos reunião da Comissão. Ouviremos nesta reunião o arquiteto Matos Rodrigues, do Laboratório de Habitação, que nos pediu uma audiência. Será integrado na ordem de trabalho desta reunião da Comissão. E depois, no dia 26 de janeiro, antes do plenário, portanto, 26 de janeiro é uma sexta-feira, antes do plenário, às 9 da manhã, a Comissão reúne com o Sr. Relator Especial das Nações Unidas para o Direito à Água Potável e Saneamento, Leo Heller. Portanto, queria chamar a vossa atenção para esta reunião com o Sr. Relator das Nações Unidas para a Água, sexta-feira, dia 26, às 9 da manhã. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, faz favor.
Tendo em consideração a experiência que tivemos numa anterior visita de um relator das Nações Unidas, no caso sobre a habitação, o senhor Presidente está a sorrir e já sabe o que é que vai na minha cabeça e neste momento na cabeça de todos, eu queria perguntar, o senhor relator que agora vem, que já cá teve da outra vez, por acaso já tem algum pré-relatório feito ou alguma coisa que pudesse ser distribuído, de modo que nós soubéssemos?
Vamos lá ver. O Sr. Relator das Nações Unidas, quando esteve cá, por acaso, em simultâneo com a Sra. Relatora da Habitação, elaborou um relatório. Esse relatório é público, podemos pedir para distribuir, e o que o Sr. Relator pretende, entre outras coisas, é ter um feedback, portanto, a nossa apreciação sobre esse relatório também. Portanto...
Eu envio novamente, mas
a doutora Isabel vai enviar novamente. Está bem? Na altura, quando uns dias depois de eu estarem cá, esse relatório foi distribuído, mas já foi há algum tempo, de facto, e, portanto, presumo que sim. Ele é brasileiro, portanto, é capaz de estar em português. Muito bem. Portanto, estas são as próximas reuniões da Comissão, compreendem audiências e reuniões da Comissão. Agora, sobre os grupos de trabalho, eu queria chamar a atenção, senhoras e senhores deputados, que hoje há uma reunião do grupo de trabalho, a primeira reunião do grupo de trabalho da temática das bactérias da Legionela, que reúne já após esta reunião da Comissão. Portanto, os senhores deputados que fazem parte deste grupo de trabalho, agradecia que ficassem na reunião. E o grupo de trabalho Revisão Convenção de Albufeira reúne amanhã, também após a reunião da Comissão. Amanhã, após a reunião da Comissão.
Amanhã.
amanhã, logo após a reunião da Comissão. Finalmente, mais duas questões. O prazo para a apresentação de propostas de alteração sobre os projetos de lei do PEV e do PAN relativos à fatura da água termina a 26 de janeiro. É apenas relembrar esta questão. E, finalmente, os senhores deputados que queiram enviar propostas de ONGs, organizações não-governamentais ligadas à água, para serem ouvidas, em fevereiro aqui na Comissão, no âmbito da preparação do 8º Fórum da Água, devem enviar essas propostas até dia 19 de janeiro, portanto, até sexta-feira. Portanto, propostas de audição das ONGs sobre a água até 19 de janeiro. Sim, associações, organismos, etc. Finalmente, chamar a atenção para um convite do Ministro do Ambiente para uma sessão que tem alguma importância, como é óbvio, que é a da apresentação do relatório do Estado do Ambiente de 2017, que terá lugar no dia 18 de janeiro de 2018, às 14h30, no Salão Nobre do Ministério do Ambiente. Portanto, é já depois de amanhã, às 14h30, no Salão Nobre do Ministério do Ambiente, apresentação do relatório do Estado do Ambiente. Coincide com uma reunião com plenário. Realmente temos que ver isso. Portanto, todos os senhores deputados estão convidados. Senhores deputados, querem colocar uma questão? Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, não é exatamente uma questão, uma sugestão. Nós tínhamos exatamente adiado a análise e a apreciação do relatório de Estado do Ambiente de 2016, que tomámos conhecimento no dia de 2017, porque já estávamos no final do ano e houve o compromisso da parte da Agência de Proteção do Ambiente que o faria em 2018, logo no início, relativamente a 2017. O que eu sugiro, Sr. Presidente, é que, logo possível, estamos já em condições, portanto, de fazer a nossa apreciação, mas também não deixar de dilatar muito no tempo. Se ainda conseguimos fazer isso no mês de fevereiro, talvez fosse o ideal. No mês de fevereiro já fazemos os dois, neste caso, 2016 e 2017.
Obrigado. Muito bem lembrado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, há mais uma questão a colocar? Não havendo, dou a reunião por encerrada. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Para ela ser breve e poder ter a maior participação possível. Baixaram a especialidade sem prazo 6 iniciativas legislativas que alteram 2 diplomas em vigor, o Decreto-Lei 102/2010 e o 118/2013. Foi distribuído pelos serviços a todos os membros da Comissão o quadro comparativo entre os diversos projetos de lei que foram apresentados. E nós hoje teríamos que decidir aqui sobre várias matérias. Em primeiro lugar, se pretendemos neste âmbito realizar alguma audição, se qual é que seria o prazo dessas audições e o calendário que teríamos para elas, e não tendo a intenção de fazer essas audições, definir um prazo para o debate na especialidade. Não tenho muita experiência de exercício desta responsabilidade nos trabalhos da nossa Comissão, mas atrevia-me a propor que simplificássemos um pouco o procedimento no que respeita aqui aos nossos trabalhos de especialidade quanto a estes projetos de lei. E da seguinte forma, penso que o aspecto politicamente mais relevante de eventual debate político que poderemos ter é o que respeita à proposta de auditorias periódicas obrigatórias para as instalações passíveis de ser fonte de contaminação com legionela. No restante, os vários projetos de lei, parece-me, são razoavelmente compatíveis do ponto de vista político e mesmo neste ponto a incompatibilidade não é grande, mas julgo que é preciso chegar a um consenso. Se assim for, O que poderíamos hoje aproveitar para fazer era definir o contexto desta opção, se recuperamos essas auditorias periódicas obrigatórias, de que maneira é que o fazemos, e depois os cuidados de redação e de unificação dos vários projetos de lei poderia, creio eu, com vantagem para, para a fluidez do trabalho, ser entregue aos serviços, que poderiam ser acompanhados por mim nessa preparação, para, com vista ao mais depressa possível, fazermos uma reunião novamente deste grupo de trabalho para apreciar já um projeto de texto fundido. A única definição política que me parece que, com vantagem, se poderia fazer hoje era a que respeita às auditorias periódicas obrigatórias e que regime é que adotaríamos para isso, porque é um elemento que é, exceto no caso do PSD, está presente nas propostas de todos os outros partidos. Se houvesse isto, dito isto, o que isto também pressupõe, e é a posição que o Bloco de Esquerda tem neste contexto, é de que seria dispensável fazer audições sobre esta matéria, sendo certo que este processo, ao mesmo tempo que corre aqui na Comissão, está também a ser objeto de trabalho pela parte do Governo, que aliás nos últimos dias já veio dar nota dos principais conteúdos da proposta legislativa que vai apresentar ao Parlamento. E, portanto, eu julgo que a Comissão, se pudéssemos avançar do lado da nossa Comissão em direção a um texto fundido que desse os contornos gerais do nosso debate aqui, ele seria um instrumento, certamente, para depois acompanhar o que vier do Governo e podermos chegar mais depressa possível a uma proposta legislativa. Senhor Deputado.
Obrigada, Sr. Coordenador. Eu gostava de colocar uma questão prévia em nome do PSD, que é precisamente a proposta. O Governo tem vindo a anunciar que está a preparar uma legislação relativa também à legionela. E isso coloca-nos aqui uma questão. Nós ainda não conhecemos a proposta, portanto não temos conhecimento, e se não deveríamos aqui fazer um compasso de espera, por forma a que, já estando munidos dos diplomas que o Governo vem a anunciar, trabalhemos já com todos esses diplomas. Percorremos aqui o risco de estarmos a preparar duas legislações, no caso de conseguirmos chegar a um texto único e concordante com as várias propostas da Assembleia e dos partidos políticos, mas podemos correr aqui um risco, que é sério e que é atual, de termos duas legislações que até colidam ou não, porque nós ainda não conhecemos, apesar dos anúncios que têm vindo a ser feitos nestes últimos dias através da comunicação social pelo Governo, a verdade é que nós não temos o diploma. E se calhar justificar-se-ia, o PSD entende que poderia justificar-se que fizéssemos aqui um compasso de espera, ou então que se conseguisse referir quanto tempo demoraria a que a proposta do Governo efetivamente nos chegasse para que possamos trabalhar com todos os diplomas, e aqui faria a sugestão também de integrarmos naturalmente esse diploma no grupo de trabalho, para que não estejamos aqui em duas velocidades e a correr o risco de duplicar trabalho, duplicar diplomas legais, sem saber muito bem quais são os graus de conflitualidade que podem existir entre eles ou de compatibilidade. E, correndo o risco de aprovarmos duas leis num mês, ou em 15 dias, ou em 8 dias, e julgo que nós temos que ter em conta esta situação como questão prévia a todos os trabalhos em que temos que analisar esta situação.
Sra. Deputada, eu tomei a iniciativa de contactar o Secretário-Estado dos Assuntos Parlamentares para precisamente ter noção de qual seria o prazo em que poderíamos ter neste grupo de trabalho acesso à proposta que o Governo vai apresentar, e foi-me dito que ainda esta semana era esperado que isso pudesse acontecer. E, portanto, o que poderíamos fazer, e portanto, o que eu sugeria era que mantinha a minha proposta, digamos assim, no fundo, que recebêssemos a proposta do Governo, que com os serviços procurássemos chegar a um texto de fusão que interpretasse a proposta do Governo e procurasse evitar, digamos, incompatibilidades entre os dois processos e encontrar boas soluções, e traríamos, na nossa próxima reunião, já teríamos pela frente o texto do Governo, a proposta de fusão e poderíamos discutir em face desses dois documentos.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Relativamente à proposta do Governo, e mantenho a posição que lhe disse inicialmente, mesmo quanto à questão prévia, se é durante esta semana, nada temos a perder de esperar. Até porque a nossa posição, quer relativamente a audições, a diligências que possamos entender que façam falta, pode ser condicionada por essa proposta. E, portanto, se ainda durante esta semana essa proposta é apresentada, julgo que seria melhor para todos nós, para que os trabalhos funcionem melhor, que aguardássemos pela próxima reunião, já munidos dessa proposta do Governo, e aí possamos, na posse de todos os elementos, tomar a posição sobre se nós entendemos que há necessidade de diligências ou não, porque neste momento realmente essa proposta pode vir a alterar aquilo que nós entendemos ser necessário neste momento. E não podemos fazer de conta, desculpem a expressão, mas não podemos fazer de conta que não estamos na iminência de em poucos dias termos aqui uma proposta que nos pode vir a fazer ter posições diferentes e até entender que é preciso tomar outras diligências, fazer audições ou não, que neste momento não estamos em condições de tomar posição quanto a isso.
Muito bem, então, considerando a posição da Sra. Deputada, a sugestão e a proposta que eu faço é de que agendemos para o dia 24, que é a nossa reunião, que é a reunião desta Comissão, no final dos trabalhos da manhã, que é onde terminar ao meio-dia e meia, não é? Que no final desses trabalhos nos voltássemos a reunir. Como? Força.
Obrigado. Não tenho nada a opor, quer dizer, à proposta, acho que são totalmente coincidentes. Estamos aqui para procurar a maior facilitação dos trabalhos de discussão na especialidade destes diplomas. Parece-me pertinente a proposta que fez agora o Presidente de talvez marcarmos na próxima quarta-feira, mas eu ia perguntar ou questionar era se nessa altura já é previsível podermos ter uma proposta de texto de fusão ou pelo menos, enfim, incorporado no quadro comparativo à proposta de lei do Governo sobre esta matéria, que não sabemos se será maximalista ou minimalista, uma vez que eu acho que talvez tenha interesse que a próxima reunião se passe já, se ocorra já com a proposta do Governo e, eventualmente, com uma proposta de texto de fusão por parte dos serviços da Comissão. De resto, são questões meramente procedimentais, que não temos problema em avançar alguma coisa hoje, mas também acho que faz sentido esperar pela proposta de lei do Governo. Eu próprio confesso que não tinha a informação, nem poderia ter formalmente, naturalmente, que o Governo ia dar entrada da proposta esta semana. Portanto, perante esse cenário, acho que talvez faça sentido, então, como sugeriu, fazer a reunião na próxima semana.
Então, se estou a interpretar bem, não percebi que houvesse da Sra. Deputada do PSD alguma objeção a que se fosse trabalhando nos serviços num texto de fusão, isso pode avançar, e portanto no dia 24 a hora será depois confirmada, porque há aqui uma audiência que está pedida e não confirmada ainda, e portanto não sabemos exatamente se haverá folga suficiente para fazermos a nossa reunião ainda antes da hora do almoço, ou se fazemos depois à tarde no final do plenário. Mas apontávamos para dia 24, em hora que será confirmada depois. Nessa reunião viria já um texto de fusão trabalhado com os serviços e esperamos ter nessa ocasião já também a proposta do Governo e apreciaremos o conjunto nessa altura, se toda a gente estiver de acordo.
Quanto a irem trabalhar num texto de fusão, naturalmente que nós não temos nada a opor a que se vá trabalhando, porque uma situação não é incompatível com a outra.
Muito
portanto,
bem.
As nossas reservas não são incompatíveis com os serviços irem trabalhando, até para que depois não se deparem com a necessidade de um dia ou dois terem de fazer um grande manancial de serviço para pôr em dia. Portanto, nós não temos nada.
Muito bem, e se não há mais, penso que concluímos os nossos trabalhos por hoje e encontramos-nos no dia 24.